ter algum trabalho nosso, rápido, rápido, da subcomissão, mas teremos que fazer nos outros assuntos. Agradecer a presença do Engenheiro Paulo Matos e do Dr. Luís Farinha, Presidente e Vice-Presidente da Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária. Agradecer-lhes a disponibilidade, agradecer-lhes a mensagem que também nos vão trazer. E hoje estamos aqui perante uma proposta de lei, número 189-10, que tem como origem a Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores, que vos foi entregue e que gostaríamos de ouvir, numa primeira fase, uma opinião sobre esta matéria e depois algumas questões serão colocadas com certeza pelos senhores deputados e de seguida uma resposta da vossa. Agradecendo mais uma vez, Engenheiro Paulo Marcos, palavra sua.
Muito boa tarde, senhores deputados. Com muito gosto que volto aqui a esta submissão, neste momento para dar a nossa opinião, enfim, a nossa análise relativamente à proposta de alteração legislativa que está que se preconiza. Relativamente à alteração proposta, portanto, a redução da taxa de álcool no sangue para algumas categorias da condução, eu gostaria de abordar e de vos dar a conhecer alguns pontos, nomeadamente a Estratégia Nacional de Segurança Rodoviária, o quadro legal vigente nos diferentes Estados-membros, a posição da União Europeia sobre esta matéria, alguns dados estatísticos e um resumo muito genérico de estudos sobre a condução sobre o efeito do álcool. Para que depois, a vossa decisão seja mais avalizada. Relativamente à estratégia, os seus deputados já sabem, nós estamos a elaborar a futura Estratégia Nacional de Segurança Rodoviária até 2015. Estamos a trabalhar diretamente com representantes de 12 ministérios, com mais de 30 entidades públicas e privadas, e estamos também a colher parceiros, informações de várias associações do setor. O álcool é um dos objetivos estratégicos previstos na estratégia, portanto, a condução sob o efeito do álcool. Temos um indicador, foi proposto um indicador, que será reduzir para 25% o número de condutores mortos sob o efeito do álcool. O espírito da estratégia é abordar os problemas de segurança rodoviária nas várias vertentes, portanto, nas suas várias áreas, e implementar medidas que possam ser articuladas nos vários domínios e daí recolher sinergias e mais-valias. Relativamente ao álcool, isto também se passa. O álcool está a ser tratado em 6 grupos de trabalho. No grupo de trabalho da condução, onde está a ser analisada a questão da carta por pontos e a revisão do Código da Estrada. No grupo de trabalho da fiscalização, da educação, da formação contínua e atualização dos condutores, nomeadamente nas ações de formação previstas para os condutores que foram condenados pela prática de contaminações graves e muito graves, neste caso sobre que tenham relacionadas com o álcool. O grupo de trabalho da informação estatística, nós sabemos que é necessário melhorar alguma da informação e dos dados recolhidos. E depois, no grupo de trabalho referido à comunicação, às ações de sensibilização. A estratégia pretende que as medidas, ao serem implementadas, sejam feitas de uma forma, coordenada. E estamos ainda a trabalhar e sobre esta matéria não nos podemos ainda pronunciar devidamente. Relativamente aos outros pontos, dar-vos uma ideia genérica sobre o que é que se passa relativamente à lei vigente nos diferentes Estados-membros, dizia que há 4 Estados-membros que têm taxa zero, há 4 Estados-membros que têm taxa inferior a 0,4, 0,3, 0,2, há 5 Estados-membros que têm a taxa máxima de 0,5 gramas por litro no sangue, incluindo Portugal, portanto, para todas as categorias. e há 11 Estados-membros que têm, enfim, seguido ou têm-se aproximado das recomendações da União Europeia e, portanto, têm diferentes valores, valores mais baixos para algumas categorias de condutores. Os países que mais reduziram o número de vítimas mortais relacionadas com a condução do excesso de álcool entre 96 e 2005 foi a República Checa, que tem uma taxa de, máxima de zero, portanto a taxa é zero. O segundo país muito próximo foi a Bélgica, que tem uma situação idêntica à nossa, de Portugal. E o terceiro país foi a Alemanha, que tem uma situação legislativa semelhante às recomendações da União Europeia. Portanto, estes três países foram os que mais reduziram o número de vítimas mortais relacionadas com o álcool, curiosamente têm as três situações. É só por curiosidade, a Inglaterra foi um país que subiu o número de vítimas mortais e a taxa de álcool permitida é 0,8. É 0,8. Relativamente à posição da União Europeia sobre esta matéria, destacamos aqui uma recomendação da Comissão Europeia de 17 de janeiro de 2001, relativa ao teor de álcool no sangue máximo permitido aos condutores de veículos a motor, e a comunicação da Comissão, do Conselho, do Parlamento, do Comitê Económico e Social e do Comitê das Regiões, de 24 de outubro de 2006, uma estratégia para a redução do problema do alcoolismo nos Estados-membros. Esses documentos preconizam, em termos genéricos, a adoção por parte dos Estados-membros das seguintes medidas. A adoção de teores de taxa de álcool no sangue uniformes em todo o espaço europeu, valor máximo 0,5, e valores reduzidos para condutores inexperientes, condutores de transportes coletivos de passageiros, de coletivos de mercadorias e transportes de mercadorias perigosas. Recomendam também uma intensificação da fiscalização aleatória e a aplicação de sanções dissuasoras para os condutores com excesso de álcool, principalmente no tocante aos reincidentes. A primeira recomendação, a 2001, refere mesmo que, em média, cada condutor deverá ter uma probabilidade estatística real de ser submetido ao teste no mínimo de 3 em 3 anos, teste de álcool. E que é necessária a combinação de ações de fiscalização com campanhas de sensibilização e educação rodoviárias para estas políticas terem efeito. Relativamente a alguns dados estatísticos, portanto, passando para o ponto a seguir, na União Europeia, um em cada 4 acidentes está relacionado com o consumo excessivo de álcool. 10 mil vítimas mortais por ano na União Europeia estão relacionadas com o consumo excessivo. Os jovens, entre os 18 e os 24 anos, são um grupo de risco, em que 35% a 45% das vítimas mortais neste escalão etário são devidos a acidentes de viação. 96% dos jovens no escalão etário entre os 15 e os 34 anos, envolvidos em acidentes relacionados com o consumo excessivo de álcool, são do sexo masculino. Portanto, estamos claramente aqui na presença de um fenómeno tipicamente masculino. 2 a 3% das viagens são associadas a um consumo excessivo de álcool, dos quais resultam 30 a 40% de mortes. E 1 a 5% dos condutores em circulação apresentam níveis de taxa de álcool superiores no sangue superiores aos máximos permitidos, que representam até 25% das mortes dos condutores. Em Portugal, os nossos valores são um bocadinho superiores, ou seja, cerca de 7,3% dos condutores sujeitos a testes de álcool apresentam níveis superiores a 0,5. 7,3% dos veículos dos condutores fiscalizados, portanto, sujeitos a testes, fiscalizados, dos quais 4% tinham uma taxa de álcool no sangue superior a 1,2%. Portanto, mais de metade dos condutores sujeitos a teste tinha dos condutores que tinham álcool no sangue, tinham um valor superior a 1,2. 41,4%, este número é de 2006, mas é um número muito significativo, 41,4% dos condutores mortos em acidentes de viação, estes dados são do Instituto Nacional de Medicina Legal, portanto, provenientes das autópsias, 41,4% dos condutores mortos em acidente de viação tinham valores superiores a 0,5% e destes, 33,2% tinham valores superiores a 1,2%, portanto, configurando a prática de um crime. Se fizermos a correlação entre o número de condutores que foram detectados na fiscalização, portanto, nas ações de fiscalização, com o número de condutores mortos, temos aqui valores também que devem ser ponderados. Ou seja, 7,3% dos condutores que são fiscalizados e têm excesso de álcool no sangue originam 41,4% dos condutores mortos. No escalão entre os 0,5 e os 0,8, portanto 0,79, 1,6% dos condutores fiscalizados origina depois cerca de 5,1% de condutores mortos. No escalão entre os 0,8 e 1,2, 1,8% de condutores fiscalizados origina cerca de 3,1% de condutores mortos. E aqueles 4% de condutores fiscalizados com taxa de álcool acima de 1,2 originam depois, isto dados de 2006, 33,2% de condutores mortos. Portanto, é, como vê, a percentagem de condutores fiscalizados, que é, apesar de tudo, é alta, mas é pequena, quando vamos ver os condutores que morrem na sequência de acidentes de viação, há aqui uma correlação muito significativa para os valores acima de 1,2. Referir também que nos peões este valor também é alto, ou seja, 21,6% dos peões autopsiados, portanto mortos na sequência de atropelamentos, têm excesso de álcool. Ou seja, um em cada cinco peões atropelados tem excesso de álcool. E destes, 15% têm acima de 1,2. Esta é uma matéria difícil dos peões, enquanto nos condutores de veículos motorizados podem ser impedidos de, quando são detectados, de conduzir se tiverem excesso de álcool, ou mesmo impedidos de iniciar a marcha. Nos peões isso não é possível e, portanto,
a tendência mesmo atravessar esta.
A tendência era ou ir a pé para casa ou atravessar esta. Portanto, deixar também esta nota. Por fim, deixar-vos, em termos genéricos, relativamente aos estudos sobre a condução sobre o efeito do álcool, que existe um consenso, um grande consenso, uma unanimidade entre a comunidade médica, científica e de peritos, quanto ao valor da taxa de alcoolemia de 0,5 gramas por litro, que é a mais alta que deverá ser permitida, apesar de haver ainda três países que têm mais do que 0,5. O 0,5 é considerado como o valor acima do qual o comportamento dos condutores é claramente afetado. Portanto, já é um valor elevado.
Portanto, essa é a taxa máxima que o consenso científico aceita como razoável.
É a mais alta que deve ser permitida. Isto porque a União Europeia ainda tem países que têm acima deste valor e, portanto, no sentido de os alertar para a necessidade de reduzirem para 0,5. Depois há um conjunto muito grande de estudos que aponta para que logo a partir dos 0,1 gramas por litro se verificam reduções nas capacidades de condução e surgem outros efeitos negativos, como a euforia ou o excesso de confiança. Os jovens condutores são especialmente afetados com a ingestão de baixos teores de álcool, o que adicionado à sua inexperiência, portanto, que condutores recém-encartados, tem consequências geralmente negativas. Referia aqui um documento do SWOF, Instituto de Investigação sobre Segurança Rodoviária Holandês, que refere que a redução do valor da taxa de álcool no sangue poderá ter consequências adversas se essa medida legislativa não for acompanhada por uma intensificação significativa da fiscalização das forças de segurança. Ou seja, é um pouco aquilo que procuramos também fazer na estratégia. É que estas medidas não sejam medidas isoladas, mas que sejam enquadradas num conjunto de outras ações, nomeadamente, e isso é unânimo também ser referido nas comunicações da União Europeia, à necessidade de uma intensificação muito grande da fiscalização. Este número que eles apontam de que um condutor deve ser fiscalizado no mínimo 3 em 3 anos implica que haja que a fiscalização seja muito forte mesmo, porque como vimos estamos a falar de uma percentagem baixa, apesar de tudo, de condutores que têm excesso de álcool, falamos de 7,3%. Para apanhar esses 7,3% é preciso uma, em termos de fiscalização, que seja muito ativa. E depois com as campanhas de sensibilização e de educação. Portanto, é necessário que estas medidas não sejam não sejam desenquadradas, não sejam isoladas e, portanto, possam ser implementadas com aumento da fiscalização, com campanhas de segurança rodoviária e, naquilo que estamos a estudar na estratégia, com, pensamos que a Carta por Pontos pode ter aqui uma palavra muito importante a dizer, e também aquelas ações de formação para condutores que foram condenados e que poderão recuperar pontos se participarem nessas ações. Portanto, intensificar também essas medidas de participação em cursos de ação de formação. E estou à vossa disposição para outros tipos de questões que me queiram.
Muito bem, Sr. Presidente. Muito obrigado. Depois, se for possível, deixar-nos essas notas. Alguns dos senhores deputados querem as notas, embora estas notas estejam naquele documento que terá sido julgado, divulgado já, ou poderá ser, que ontem foi apresentado, que tem a ver com a estratégia. Não, mas podemos apresentar as duas coisas, não é? Ter as duas coisas. Ter as notas e ter o documento, que me parece muito mais amplo e muito mais eficaz. Senhores deputados, vamos passar à fase em que teremos intervenções. Deputado Jorge Palmo fez-me sinal.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu começava naturalmente por cumprimentar e saudar de uma forma amiga, como é óbvio, a Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária, na pessoa do Sr. Presidente, Engenheiro Paulo Marques, manifestar a nossa satisfação pelo facto de realmente estarmos novamente aqui em conjunto a refletir sobre matérias importantes para a redução da sinistralidade em Portugal. A exposição que nos fez ajudou-nos, ajuda-nos a evoluir a nossa reflexão sobre esta matéria para outros campos, nomeadamente também a digerir outros dados, e por esse facto também manifesto este reconhecimento pela exposição que fez e naturalmente pela informação que através dessa exposição nos veiculou. O colega deputado Abel Batista já fez essa referência, mas também era realmente importante que nos pudesse ser disponibilizada essa informação que tenha aí sistematizada, alguma dela naturalmente já do conhecimento, todos nós, mas da forma como está aí articulada com os dados, parece-me importante podê-la ter disponível e o senhor fará o favor de nos fazer chegar essa informação. Há realmente aqui um conjunto de dados interessantes de reflexão. Este assunto, esta matéria, que resulta desta proposta de lei que, de uma forma não muito comum ou vulgar, mas naturalmente regimentalmente prevista, através de uma deliberação da Assembleia Legislativa Regional da Região Autónoma dos Açores, surgir uma proposta de lei sobre este assunto, da alteração do Código de Estrada, que na própria proposta é apontada como sendo a quinta, mas chega-se à conclusão que efetivamente será a sétima ou a oitava alteração, caso ela venha a acontecer, e não a quinta, centrada essencialmente no artigo 81 e no artigo 145, sendo que o 81 diz respeito às regras especiais de segurança e o artigo 145 do Código prevê e descreve as questões relacionadas com as contraordenações, suscitou logo na sede de comissão um consenso, nos pareceu bastante alargado, relativamente à necessidade de analisar esta matéria com profundidade e com também ponderação, atendendo à natural divergência de pensamentos e de interesses que estas matérias da taxa de alcoolemia na condução geram na sociedade portuguesa. E pensamos e sentimos que este assunto deve ser, naturalmente nunca será objeto de unanimidade na sociedade portuguesa, mas seguramente deverá ser matéria de construção de alargados consensos sociais. Porque atualmente é óbvio que o quadro legal deve definir as regras e impô-las aos cidadãos, mas em matérias desta natureza, que são essencialmente de alteração de comportamento e são de mudança de atitude geracional dos cidadãos, devem, para além da lei, ter subjacente uma efetiva atitude de progresso na mentalidade das pessoas para que realmente o incremento da fiscalização, que é fundamental no cumprimento da lei, não seja a única forma de alterar o comportamento dos cidadãos. Ou seja, o percurso deve ser, efetivamente, mais de natureza pedagógica, estrutural no sentido do comportamento das pessoas. E daí que, como dizia, esta sensação de porque na análise que foi feita deste parecer, da autoria do Sr. Deputado Bruno Dias, do Partido Comunista, se perceber logo e se sentir que o assunto deveria baixar à Subcomissão de Segurança Rodoviária, no sentido de desenvolver um leque alargado de maldições, de forma a perceber e sentir o verdadeiro estado de espírito dos vários intervenientes, quer entidades regulamentadoras ou reguladoras, quer entidades fiscalizadoras, quer, se quisermos, as organizações representativas dos destinatários, ou seja, dos alvos, no sentido positivo do termo, destas decisões. E, portanto, o facto de estarmos a iniciar este processo de audições, que seguramente terá um leque vasto, previsivelmente, é uma matéria que teremos consensualizar relativamente ao leque das audições a fazer, nos levará aos membros da sua comissão e depois posteriormente na Comissão de Obras Públicas, Transportes e Comunicações a construir uma decisão sólida e sobretudo uma decisão que seja motivadora, como dizia há pouco, de uma progressiva conquista para a mudança de atitude dos cidadãos portugueses no que diz respeito à condução sob efeito do álcool. E não só, mas genericamente à mudança de atitude dos cidadãos portugueses na utilização da rodovia, quer sejam peões, quer sejam condutores de veículos de duas rodas ou de quatro rodas. E, portanto, o facto de termos começado pela Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária parece-me que realmente é a entidade que em primeira instância deveríamos ouvir, atendendo até ao trabalho significativo que, apesar da curta existência deste organismo, está a ser já desenvolvido com vista não só a uma avaliação do estado real da situação no nosso país relativamente às questões da sinistralidade rodoviária, mas também já do desenvolvimento do trabalho de fundo, envolvendo muitos parceiros, para o estabelecimento de uma estratégia, de um plano de ação vasto, sistémico, abrangente, que possa progressivamente vir a ser implementado, sempre com este objetivo de podermos aproximar-nos cada vez mais daquilo que são os objetivos traçados e ambiciosos relativamente à redução da sinistralidade no espaço europeu, mas também de, no nosso país, podermos ter progressos significativos, que é naturalmente tudo desejável por todos nós e por todos os intervenientes nas preocupações por esta matéria. O facto da Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária estar a desenvolver este trabalho da construção ou da elaboração da estratégia nacional, que aponta ou que apontará para um leque vasto de campos de intervenção no que respeita ao ambiente rodoviário, levam-nos exatamente a pensar que, como dizia, era por aqui que deveríamos começar, no sentido de perceber qual era, sobre esta situação relativamente, se quisermos, avulsa ou isolada neste campo mais vasto de reflexão sobre o assunto, que nos apareceu agora através desta proposta de lei. Percebemos, de qualquer maneira, que pelos indicadores, e alguma informação já disponível nesse sentido, percebemos que há uma progressiva aproximação de todos os países do espaço europeu relativamente a esta questão da redução da taxa de alcoolemia para alguns grupos específicos de utilizadores da rodovia. E penso que o nosso país, Portugal, irá também fazer este percurso e este caminho. De uma forma geral, julgo que esse estado de espírito é progressivamente aquilo que domina a mentalidade da maior parte dos decisores e dos responsáveis neste país. Mas também, como dizia, percebemos que esta ponderação na necessidade de ouvir vários intervenientes é fundamental com vista, efetivamente, a construirmos o mais alargado consenso sobre este assunto. Percebemos ou senti, se não foi esse, enfim, o pensamento que o Sr. Presidente quis transmitir, que a opinião da Autoridade Nacional sobre este assunto em concreto iria mais no sentido de porventura não evoluirmos de imediato para uma situação de alguma maneira isolada e avulsa como esta que temos aqui na nossa presença. Importante, naturalmente, que é traduzida através desta proposta de lei, mas inserir esta preocupação num estudo mais vasto, mais alargado, mais abrangente em tudo o que diz respeito a questões de alcoolemia em sede de desenvolvimento do trabalho da construção da Estratégia Nacional, por forma a que a ação e o resultado possa ser, por um lado, mais eficaz e, por outro lado, também que a ação de mudança do Código da Estrada não seja só especificamente nesta matéria dirigida especificamente a estes condutores ou a este grupo de condutores, mas sim mais abrangente as tomadas de decisão e a alteração de quer de regulamentos, quer de procedimentos no que diz respeito ao controle da taxa de alcoolemia e aos valores da taxa de alcoolemia. Ou seja, gostávamos de reconfirmar se este realmente é o pensamento da Autoridade Nacional neste momento sobre esta proposta de lei. E de momento era esta a questão que eu queria colocar.
Obrigado, Sr. Deputado. Deputado Santos Pereira. Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente da Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária, Sr. Vice-Presidente de Turim, também, muito boa tarde. Agradecer também a vossa presença desde ontem, que não nos víamos. Ontem para os ausentes não presentes, que tivemos uma reunião da subcomissão na Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária, que foi bastante proveitosa, com o Conselho Nacional de Segurança Rodoviária, assim o nome da entidade, não é importante estou a dizer corretamente. E, portanto, hoje retomamos novamente aqui a presença do Sr. Presidente e o Sr. Vice-Presidente. Portanto, uma saudação que já ontem foi feita, hoje com caráter mais público, a reunião está hoje mais alargada, e da parte do Partido Social Democrata deixar o registro de espírito de missão, que, nomeadamente, que estas duas pessoas que aqui estão connosco hoje na Comissão têm relativamente a combater a sinistralidade e as políticas de combate à sinistralidade rodoviária. O empenho pessoal que têm nisso é bastante importante. Ainda recentemente fizeram algo pelo país, que foi a divulgação da Estratégia Nacional de Segurança Rodoviária, foi uma situação inovadora, foram por todo o país, por todos os governos civis, e, portanto, isso para nós, que vemos isto numa perspectiva transversal e não partidária, portanto, é de louvar. Criticar quanto é de criticar, louvar quanto é de louvar. O que nos traz hoje aqui já foi dito pelo meu colega, pelo deputado Jorge Vão. Aliás, foi algo que nós já debatemos quando aqui aprovamos a legislação relativamente ao transporte coletivo de crianças. Nessa altura, surgiu aqui de forma aberta, espontânea, num espírito próprio e muito característico desta subcomissão parlamentar, o debate e o equacionar se essa tipologia de transporte não devia, desde logo, ter algum condicionalismo no que se refere à taxa de alcoolemia ou da alcoolemia, sejamos da Faculdade de Medicina de Lisboa ou da Faculdade de Medicina do Porto, uns dizem de uma forma, outros dizem de outra, porque é isso que distingue as duas formas cabem. Mas, portanto, já aqui analisamos isso e na altura pensamos que isto seria um pouco desgarrado lançar no transporte coletivo de crianças. Não é que não reputássemos nenhuma importância, mas talvez fosse desgarrado e a lei do transporte coletivo de crianças já se ia complicado em fazê-la cumprir. Portanto, é preciso sempre afinações, nós não produzimos diplomas perfeitos, por aqui não avançamos. Em suma, portanto, não é algo novo, é agora trazido aqui, e se calhar em boa hora, se calhar também, talvez no momento oportuno para a Assembleia Legislativa dos Açores, não sei, portanto vamos analisar isto. Ouvimos com atenção a exposição que fez o Sr. Presidente. Eu não tirei essa conclusão, e o Sr. Presidente que pode até não querer concretizar, não ter posição fechada ou definida sobre o sentir e o evoluir deste processo, isto é, para a autoridade, porque é isso que esta Comissão quer ouvir, não é? Eu queria ouvir, e se fosse de forma clarificada, eu até entendo que não possa ter essa resposta clarificada e de forma tão assumida, porque qualquer um de nós podemos ter argumentos para um lado e para o outro, e pode ser Presidente, e pode ser Vice-Presidente, até a situação é mais ingrata do que para nós enquanto agentes parlamentares, não é? Mas, de qualquer forma, se a Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária tem uma posição definida relativamente ao sentimento europeu das recomendações. As recomendações são, como disse o deputado Jorge Fão, no sentido de determinada característica de veículos, e hoje não vamos entrar aqui na quais são esses veículos, nem quais não são, mas são no sentido de vir a esbater os índices da taxa de alcoolemia. São isso. Qual é a posição, então, agradecia se a podiam definir, da Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária? Ponto 1. Ponto 2 tem a ver com, e a matéria é importante, conforme disse o Sr. Presidente, e é importante, às vezes anda-se muito preso, nós já andamos aqui há 2 ou 3 anos agarrados à questão se devia, genericamente se devia, e aliás saiu no jornal assim um bocado trocado, saiu no jornal como se fosse para todos os veículos, não é? Para todo o tipo de condutores, se devia ser 0,3 ou 0,5, e aqui há uns 2 ou 3 anos andamos aqui enroscados, desculpe o termo, Sr. Presidente, em volta disto, do 0,3 ao 0,5, quando o número das... Andámos aqui arriscados em volta disto aqui do Parlamento, foi com o secretário de Estado, era o deputado, não, o agente Simões. Sim, sim. E foi, era o deputado. Talvez não se use em Lisboa, lá em Barcelos usa-se. Até uma coisa boa isso, que se come arroz com uma coisa boa. Não é, Isabel? Posso dizer... E o Jorge Paulo tem uma expressão meio que não até é arrodilhados. É mais de Viana, é de Viana do Castelo. Nós gostamos mais de outro. Está aqui alguém da comunicação social, não vou pôr esta parte. E essa parte também não devia ficar gravada. Mas dizia eu, andámos aqui mais presos nessa vertente. E quando até que o número de acidentes mais graves, e hoje o Sr. Presidente veio aqui dizer, é precisamente, com as taxas de alcoolemia, o número maior de acidentes e maior de vítimas, é precisamente acima de 1,2. É precisamente acima de 1,2. Mas, portanto, o assunto é importante, indo a questões fundamentais, o assunto é importante, gostávamos de saber a posição, se pode ser mais clarificada, da Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária, e depois também uma outra que nós gostaríamos de saber. E até por força da reunião de ontem, o Sr. Presidente disse ontem que toda esta Estratégia Nacional de Segurança Rodoviária está perfeitamente faseada, e nós vimos essa cronologia para os diversos grupos de trabalho, para as diversas opções que ali estão, mas tudo culmina na apresentação do Orçamento de Estado em outubro. E a apresentação do Orçamento de Estado em outubro, e já o Sr. Presidente já vai ver onde eu quero chegar, é que há algo que certamente nós gostaríamos que fosse melhor e certamente também o Sr. Presidente gostaria que fosse melhor. E o que o ser melhor é o número de fiscalizações, o número de atos de fiscalizações do álcool. Nós temos ainda em Portugal um reduzido, não seguimos ainda a recomendação europeia. Nós devemos ter em Portugal 600 a 700 mil verificações de taxa de alcoolemia. A recomendação dá para 1,5 milhão. A recomendação, grosso modo, estou a falar aqui sem números exatos, dá para 1,5 milhão, portanto estamos muito aquém disso. É desejo, penso eu, da Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária que a fiscalização aumente, é desejo do PSD que aumente, penso que é desejo de todos os partidos que aumente. Indo esta Estratégia Nacional de Segurança Rodoviária desembocar em outubro, se espera o Sr. Presidente da Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária que o Governo, o Orçamento de Estado, lhe disponibilize ou venham a ser disponibilizadas verbas para que se faça uma fiscalização mais eficaz, relacionando aqui a eficácia com a quantificação. O Sr. Presidente bem disse, não nos interessa aprovar determinadas coisas se não as conseguimos concretizar. Aqui a fiscalização é importante e esta pergunta não devia ser dirigida ao Sr. Presidente, pode ser dirigida ao Sr. Presidente nem sentido desejos, mas agora em termos de concretização seria a um departamento ministerial as verbas para podermos fazer em Portugal mais fiscalização do controle do álcool. Portanto, duas preocupações em síntese, clarificação relativa da posição da Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária e também saber se a Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária defende que haja um mais elevado número de fiscalizações ao nível da taxa de alcoolemia. E é só, Sr. Presidente, muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Deputado Bruno Dias.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Por parte do PCP, também, naturalmente, saudar a Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária, o Presidente José Paulo Marques e a delegação que aqui está connosco hoje nesta reunião. Como já foi aqui adiantado pelos senhores deputados do Partido Socialista e do Partido Social Democrata, e pelo Sr. Presidente, como é óbvio, o enquadramento desta reunião tem que ver com um âmbito muito mais concreto e específico, nomeadamente ao nível do processo legislativo, na proposta de lei que nós temos perante nós. O Sr. Presidente da NSR trouxe-nos um testemunho, na sua intervenção, trouxe-nos um testemunho importante com uma base de informações concretas que ajudam a enquadrar esta reflexão e este debate. E faço minhas as palavras dos Srs. Deputados e do Sr. Presidente quando manifestam o interesse, também é o nosso, de ter conhecimento e ter acesso a alguns dados que apresentou e que cada um apontou no papel conforme pôde, mas nada como o original para termos acesso a essa base de informações e elementos importantes que aqui nos trouxe. E o Sr. Engenheiro ajudou também a colocar a questão nos devidos termos, penso eu, nomeadamente, não estamos todos propriamente a falar sempre da mesma coisa quando falamos do problema da condução sob influência do álcool, que é de facto um problema muito grave para a segurança rodoviária, como decorre, aliás, e como confirma de facto a sua intervenção e os dados que aqui nos trouxe, Estamos perante um problema quase de saúde pública, como noutras ocasiões até chegou a ser afirmado, na União Europeia e ainda mais em Portugal. Mas quando nós falamos do problema, deste gravíssimo problema da condução sob a influência do álcool, estamos a falar de diversas variáveis, muito mais, e sem hierarquizar a sua importância, pelo menos no leque é muito mais abrangente do que a questão estrita da avaliação e da definição da taxa máxima de álcool no sangue para os condutores. E já tínhamos, de facto, essa opinião, essa percepção, mas a sua intervenção, Sr. Presidente, foi particularmente impressiva e clara relativamente a este problema da proporção dos condutores com uma taxa de álcool no sangue superior a 1.2, que, dir-se-ia, é das várias ameaças que, ao nível desta matéria na segurança rodoviária, parece ser a ameaça mais grave e que é necessário atacar com mais vigor. É este problema daqueles condutores que estão, de facto, na estrada com uma taxa superior a 1.2. Há um peso muito elevado nas estatísticas da fiscalização e da sinistralidade, conforme os números que aqui nos trouxe, quer os números que resultam do Instituto de Medicina Legal, infelizmente na base dos óbitos, quer das fiscalizações ainda poucas, que parece consensualmente aqui identificamos na sua concretização no nosso país. E este, de facto, é um problema mais grave. E depois a questão absolutamente central, decorre desta última questão que eu aqui falei, a questão absolutamente central da fiscalização e da presença até dissuasora das forças de segurança e fiscalizadoras do tráfico nas estradas do nosso país. Eu estava a ouvir aqui o Sr. Presidente da NSR relativamente, e estes dados que o deputado Santos Pereira também trouxe aqui para cima da mesa, para o debate, que resultam daquela informação que surgiu sobre as fiscalizações e as ações de fiscalização que são feitas e aquelas que deveriam ser feitas, de certa maneira relativiza a pergunta que eu ia fazer, que é quão longe nós estamos do patamar, não digo ideal, mas necessário, que seria de facto necessário, porque suficiente nunca é, para essa intervenção e para essa ação fiscalizadora e dissuasora no nosso país. Mas há aqui uma questão que por sinal, nós tivemos em cima da mesa na última reunião que nós tivemos da subcomissão com a NSR. É uma pergunta que eu fiz, acabou por não haver tempo para abordar essa matéria, mas agora aparece com ainda mais acuidade. Eu estava a ouvir o Sr. Presidente da NSR na sua intervenção e estava aqui a pensar que, por este andar, a restrição do ponto de vista de meios técnicos, orçamentais, humanos, etc., que tem vindo a verificar-se nas forças de segurança, a acentuar-se esta tendência de falta de meios nas forças de segurança do nosso país, bem que podem baixar a taxa máxima de álcool no sangue autorizada, até podem passar à taxa zero, porque enquanto não houver uma fiscalização e uma presença dissuasora eficaz, efetiva, presente nas estradas do nosso país, não há alteração de fundo no panorama que existe no nosso país, o panorama preocupante que existe no nosso país. Da intervenção que fez, da reflexão que nos trouxe, que de facto agradecemos e registamos com muito interesse, há três aspectos que eu gostava de perguntar de uma forma muito concreta, ou se é possível também ajudar com algumas pistas para encontrarmos aqui estes elementos no debate e na reflexão que começamos hoje a fazer. Isto é, o balanço daqueles países da União Europeia que adotaram regimes diferenciados de taxa máxima, de acordo com as diferentes categorias de veículos e de condutores, por assim dizer, portanto, os tais condutores com menos de 10 anos de habilitação, determinado tipo de veículos, não é? Também, se existe algum follow-up naqueles que adotaram esses regimes diferenciados e qual é o balanço, registei. Pode ter sido coincidência, mas é de facto muito curioso aquele exemplo não, aquele facto que trouxe de que os três Estados-membros da União Europeia que mais reduziram a sinistralidade, os mortos por esta matéria. Cada um tem o seu regime, ou seja, há um taxa zero, há outro que é semelhante ao nosso, taxa 0,5, e outro com valores diferenciados, e portanto só por aí não seria viável retirar qualquer conclusão de causa e efeito relativamente a este tipo de opções. E, portanto, a evolução comparada, digamos assim, entre os países que passaram para esse regime diferenciado versus aquele que, como é o caso do nosso país, tem tomado medidas noutras matérias, bem ou mal, muito ou pouco, mas não propriamente nesta matéria da taxa máxima de álcool no sangue. E depois, sendo certo, identificado muito claro na sua intervenção, que, do ponto de vista estatístico, quanto mais não fosse, há aqui uma gravidade particular relativamente ao problema dos condutores com uma taxa de álcool no sangue superior a 1.2, tendo isso ficado muito claro na sua intervenção, resta-nos agora resolver, para efeitos deste diploma, desta proposta que temos perante nós, o âmbito e a avaliação técnica sobre esta questão concreta, digamos assim, de quem tem 0,38, 0,35, 0,41, 0,43, ou seja, aquele intervalo aparentemente muito limitado, que começa no 0,3 inclusiva e vai até ao 0,5 é exclusiva, porque atualmente o que tem vigor é igual ou superior a 0,5, portanto, passando para igual ou superior a 0,3, este intervalo médio que existe aqui, a avaliação técnica que existe, qual tem sido a reflexão e a informação que a ANSR tem vindo a sistematizar e acompanhar. Finalmente, gostava que nos desse conta de alguma, ou aprofundasse um pouco, abordou isso na sua intervenção, mas gostava que aprofundasse um pouco, do ponto de vista da estratégia, esta questão mais complexa e mais exigente, de facto, da fiscalização e dos meios necessários para isto. Nós vemos, episodicamente, naqueles momentos de maior intensa utilização da rede viária, as férias, a Páscoa, o Natal, as operações das forças de segurança, desobram-se, de facto, aqueles profissionais e aquelas estruturas desobram-se e desmultiplicam-se de uma forma quase militante relativamente a essas alturas. E o que é que tem sido, e é claro, havemos de ter esse testemunho e essa reflexão ao nível dos próprios responsáveis dessas forças, mas no que diz respeito à questão concreta da segurança rodoviária, qual tem sido o balanço? Novamente coloco essa pergunta, penso que nesta altura, mais ainda, ela é necessária e deve ser abordada aqui na nossa reunião. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não havendo mais intervenções vossas, ficando com a última questão que o Sr. Presidente nos colocou, eu deixava esta ideia para depois poder ser comentada no final, quando entendesse. Disse que um estudo sueco, e a Suécia para mim ainda é o topo do interesse da fiscalização, da prevenção na área da segurança rodoviária, ainda é, para mim, se calhar para muita gente.
É holandês,
eu percebi que era sueco. Mas pronto, a Holanda ainda está à frente da Suécia. Diz esse estudo, segundo eu percebi, que uma atitude legislativa mal enquadrada pode ser negativa, ter até um efeito menos dissuasor, mais lascivo, se não for acompanhada pela fiscalização e por outras medidas enquadradoras deste fato. Era interessante podermos avaliar também essa questão, eventualmente até com mais alguns dados no próximo futuro. A palavra é sua.
Senhores deputados, agradeço as vossas questões. Eu estou numa posição particularmente difícil. Porquê? Porque estamos a fazer a estratégia. A dificuldade inicial, e que ainda persiste, foi conseguirmos sentar à mesma mesa um conjunto muito alargado de entidades e de falências e de diferentes maneiras de abordar este problema da segurança rodoviária e, portanto, no momento em que conseguimos convidar essas entidades todas, conseguimos estar em 14 grupos de trabalho a analisar todos estes problemas, é muito difícil para nós estar a dar uma opinião relativamente à posição da ANSR, que de alguma maneira iria vincular todo este trabalho que está a ser feito. Portanto, eu aqui terei que ser de alguma maneira cauteloso, porque a estratégia não é da ANSR, é coordenada pela ANSR, mas aquilo que ficar decidido, as ações que vierem a ser implementadas, de alguma maneira, serão também aquelas que a ANSR irá no futuro e nos próximos tempos de seguir. Relativamente, de qualquer das maneiras, não fugindo a algumas das questões que me colocaram, eu acho que Portugal deve aproximar-se daquilo que são as recomendações da União Europeia. Primeiro, que a União Europeia, quando estuda estes problemas, a regra geral, fala-os através dos melhores técnicos, dos melhores institutos, enfim, procura recolher a informação mais atual para sustentar as suas posições. Isso tem sido feito em todas as áreas relativamente à segurança rodoviária, desde 2001, o lançamento do livro branco dos transportes e depois do plano de ação subsequente. Todas as ações que a União Europeia tem vindo a fazer têm sempre uma mais-valia, nomeadamente para nós, no que diz respeito à mais-valia técnica, digamos assim, e também questões políticas. Estamos aqui a falar de um conjunto de decisões que a parte técnica é apenas um apoio à decisão, obviamente que depois a decisão tem que ser muito, tem que ser política, tem que dar um sinal à sociedade do que é que nós pretendemos. Relativamente à questão da fiscalização, e portanto eu acho que Portugal, mais tarde ou mais cedo, deverá ir no sentido da recomendação da Europeia. Nesse sentido, acho que fica aqui pelo menos uma posição. Relativamente à fiscalização, e a esta última análise que fez do estudo. A fiscalização em Portugal tem sido muito seletiva e, portanto, tem mantido, de alguma maneira, os níveis do órgão não têm, e da fiscalização revela isso, não tem diminuído, e, portanto. Mas tem sido porque tem sido essencialmente seletiva, ou seja, feita próximo dos locais onde há consumo habitual de álcool, das discotecas, dos bares, dos restaurantes. E essa fiscalização é muito importante que seja feita. Mas, para além disso, ela também deve ser muito intensa de uma forma aleatória. Isso que a União Europeia nos diz, e os estudos nos referem, é que ela, apesar de ser seletiva, deve ser também muito intensa ao cidadão comum. Portanto, o cidadão comum tem que sentir que tem uma forte probabilidade de ser apanhado e ter que fazer o teste. Portanto, isso está muito bem identificado. Pode ser contraproducente, é isso que dizem os holandeses, apenas baixar a taxa se essa descida da taxa não for acompanhada pela tal percepção do condutor que pode ser detectado se ingerir álcool acima desse valor. Mas mais, é necessário também aquilo que pretendemos fazer, que é que haja uma... que a decisão entre o ato de atuação, da autuação e a decisão também seja célere. Portanto, há aqui também um espaço de tempo que tem a ver com a gestão das contratações, que nós teremos que fazer um esforço muito grande para que entre o momento que o condutor foi apanhado e o momento da decisão, esse espaço de tempo seja o mais curto possível. E depois há aqui também aquilo que nos parece que pode dar um bom contributo, que tem a ver com a carta de pontos. A carta de pontos permite, no fundo, que o condutor faça a gestão da sua situação em termos de ficar ou não sem a carta. Portanto, ele vai se tornar mais responsável, ele sabe qual é a sua situação e pode, inclusivamente, se em determinadas condições, ganhar pontos ou não perder pontos, se participar em algumas ações de formação, e neste caso do álcool são muito importantes, estamos a falar de comportamento, e portanto estas ações de formação são essencialmente dadas por psicólogos e têm a ver com a sensibilização do que é a diminuição de capacidades de condução à medida que se vai aumentando o teor de álcool no sangue. Portanto, relativamente, voltando à estratégia e à fiscalização, nós temos um grupo de trabalho que apenas que tem um objetivo operacional, que é a fiscalização seletiva e a fiscalização sobre os condutores sob o efeito do álcool, e portanto isso está a ser abordado na estratégia com as forças de segurança. Portanto, as forças de segurança participam ativamente neste grupo de trabalho, e por isso é que eu digo, quer dizer, eu penso que nós devemos ir no sentido daquilo que são as recomendações da União Europeia, porque faz sentido, nomeadamente aqui ao nosso lado, a Espanha já fez essa diferenciação nas taxas do álcool, e portanto faz sentido, hoje não temos fronteiras, circulamos pela Europa toda, que haja alguma uniformidade de critérios. Portanto, esse é um fator a ter em conta. Agora, parece-nos que, e até no espírito daquele documento holandês, parece-nos que não nos devemos ficar só com uma alteração legislativa. Há coisas que nós devemos fazer ainda antes dessa alteração legislativa. E, portanto, nomeadamente no que diz respeito à intensificação da fiscalização e à diminuição do tempo que medeia a autuação e a decisão das contornações. Portanto, por outro lado, a carta por pontos, as ações de formação, tudo isso deverá ser, em meu entender, deverá ser, e é esse o espírito da estratégia, deverá ser implementado em conjunto.
Não, licença. Obrigado, Presidente. Se ainda tivesse a ocasião de nos ajudar relativamente àquela questão do balanço, do follow-up dos países que adotaram este regime diferenciado recomendado pela União Europeia, e uma pergunta que eu peço desculpa por esquecimento não fiz, mas que tem que ver com esta, para além daquilo que é mais ou menos empírico e de senso comum de quem está mais na estrada, quem tem mais presença, os profissionais, os condutores de determinado tipo de viaturas, qual é a sua leitura do ponto de vista de estatística, se é que existe alguma estatística sobre a situação específica destes condutores, ou seja, estamos a olhar para os condutores profissionais de mercadorias, por exemplo, este diferenciar relativamente aos setores, por assim dizer, da atividade profissional, a origem e a avaliação desta matéria. Muito obrigado.
Eu não sei se posso. Relativamente aos vários países, eu deixei este exemplo exatamente porque nos parece também, e eu penso que a estratégia irá nesse sentido, que nós deveremos analisar em detalhe, e nós, esse estudo não está feito, pelo menos nós não temos, o que é que aconteceu nesses países. Por que razão é que um país que tem taxa zero desceu tanto, um país que tem a mesma situação que nós também desceu tanto, que foi a Bélgica, e a Alemanha, que fez de alguma maneira essa distinção, não foi totalmente igual àquilo que é preconizado pela União Europeia, mas fez ali uma distinção entre categorias de veículos, também teve um bom desempenho. Portanto, o que isto indicia é que não é só o facto de mexer na taxa de álcool que é o suficiente, é necessário intervir noutros fatores, isso é claro, aliás a maioria dos estudos revelam isso, e por isso é que também falámos tanto da fiscalização. A fiscalização tem uma palavra importante, as campanhas de sensibilização é outra das coisas que a recomendação refere, é que estas medidas também de intensificação de fiscalização devem ser acompanhadas com campanhas para explicar porquê, a razão de que é necessário fazer de que a fiscalização seja tão intensa, e depois de educação e formação. Portanto, estas coisas estão todas interligadas. Aliás, a segurança rodoviária é uma área extremamente complexa, porque não pode ser mexida apenas numa dimensão, é multidimensional, e portanto é uma área muito complexa, e portanto as coisas devem ser feitas sempre articuladas. Daí a necessidade da estratégia, e daí que os países mais avançados nesta matéria, nomeadamente a Holanda, a Suécia, já tenham planos destes há muitos anos. Portanto, eles perceberam que é necessário intervenções concertadas e articuladas nos vários domínios. Nós temos que fazer esse estudo, temos que perceber o que é que aconteceu, qual foi o sucesso desses países. Relativamente aos condutores profissionais, a informação que dispomos é que não é muito significativa, é muito reduzida até o número de acidentes destes condutores com taxas de álcool. Eu penso que aqui a decisão será mais até no sentido de uma credibilização do setor. No fundo, é que falamos aqui de um setor que presta um serviço a clientes. Nós somos potenciais clientes deste setor. Somos clientes dos esperemos que não, mas dos veículos de emergência médica, somos clientes dos transportes coletivos de passageiros, somos clientes também dos transportes de mercadorias. E, portanto, há aqui um fator que tem a ver com a qualidade do setor, que de uma forma voluntarista, enfim, penso que não terá qualquer dificuldade em aceitar estes limites. Portanto, estamos a... é mais isto.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhores Deputados, se estivéssemos de acordo, damos por terminada esta audição, agradecendo naturalmente a presença e a mensagem que nos deixou, que é realmente uma mensagem que já nos leva a algum lado, pelo menos em termos de pensamento, e podemos já discuti-la a curto prazo. E, portanto, iríamos passar à audição seguinte, agradecendo naturalmente ao Sr. Presidente, ao Sr. Vice-Presidente, a presença de Obrigado. E, na sequência da proposta do relatório que aprovámos, nos veio hoje aqui, veio conversar connosco e, para já, o primeiro agradecimento pela sua disponibilidade sobre a lei que está em cima da mesa e que tem como origem a Assembleia Parlamentar dos Açores, a Região Autónoma dos Açores. Portanto, agradecendo a sua presença, vamos ouvi-lo em primeira instância, tendo em conta a sua opinião. Depois os senhores deputados colocarão algumas questões que entenderem. Haverá um período de respostas também e, portanto, usaremos esta estratégia sem grandes protocolos, mas também com alguma formalidade. Sr. Pereira, faz favor, muito obrigado.
Nós, portanto, em relação ao primeiro lugar, agradecer o convite. E o que temos a dizer em relação a esta matéria é que, quanto ao Colémio, nós temos tido uma posição sempre muito clara, que a Federação entende que quem conduz não bebe. Não deve beber. Esta é a nossa posição. Quanto a este assunto, nós dizemos que, pronto, todos nós sabemos que o álcool não pode, ou não devia, pelo menos, ser olhado por vezes como é olhado, temos chapa 5, porque isso tem muito a ver com a constituição física de cada um, tem a ver com o descanso, tem a ver com um conjunto de situações que, por vezes, duas pessoas ou beberem a mesma quantidade de álcool, é mais afetada do que outras. Mas, de qualquer forma, nós, a preocupação que nós temos quanto aqui a esta redução da taxa de álcool, não sabemos se esta redução é só para os motoristas profissionais, se é para todos os automobilistas, e dizer que nós entendemos, portanto, estas preocupações, mas entendemos que também deve haver, ter aqui em conta alguma sensibilidade, visto que não podemos olhar para isto de uma forma que possa pôr em causa o próprio posto de trabalho de um motorista, se calhar por uma alteração significativa que se queira fazer. Não sabemos que tipo de alteração é que se quer fazer, e aqui também gostaríamos de ouvir o que é que se pretende com esta redução, se é uma redução drástica, se é realmente uma redução só para os motoristas profissionais. Portanto, há aqui um conjunto de informação que nos falta, mas de qualquer forma gostaríamos de ouvir, não é?
Muito bem, muito obrigado. Deputado Bruno Dias.
Sr. Presidente, procurando contextualizar muito brevemente e depois também trazer aqui algumas questões para cima da mesa, recapitulando aqui de forma muito breve o que está em causa. Já foi aqui dito pelo Sr. Presidente que esta proposta surge da Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores. E é um processo legislativo um bocado fora do habitual, porque nasce com a apresentação de um projeto por parte de um Sr. Deputado do PSD, ou seja, da oposição nos Açores, na Assembleia Regional, e a maioria dessa Assembleia Regional aprovou com algumas alterações a iniciativa. O que inicialmente era previsto como sendo a definição da taxa zero acabou, em termos de proposta da Assembleia dos Açores, a ser uma proposta diferente, que aparece aqui no Parlamento, na Assembleia da República, com uma proposta de lei apresentada pela Assembleia Regional dos Açores. Vem da oposição dos Açores, é aprovada com alterações e aparece aqui desta maneira. E qual é, essencialmente, a apresentação dessa medida? Foi aprovado há poucas horas o relatório que eu próprio apresentei, portanto, e que subscrevi na Comissão de Obras Públicas, para onde a proposta foi submetida e encaminhada por parte da mesa, da Assembleia. E, basicamente, o que está em causa é passar de o que está hoje em vigor, que é uma taxa igual ou superior a 0,5, que é o que está em vigor, passar para igual ou superior a 0,3, para quem? Passa a ser igual ou superior a 0,3 a taxa máxima legal, ou por outra taxa, já é contra a ordenação, igual ou superior a 0,3, para os condutores, todos os condutores com menos de 2 anos de habilitação, ou seja, com menos de 2 anos de carta, todos esses com menos de 2 anos de carta, e depois também os condutores de veículos de socorro de emergência e transporte de crianças, de veículos ligeiros de transporte público de aluguer, chamado táxi e não só, e pesados de passageiros ou de mercadorias, para além daqueles que eu já falei, que têm menos de 2 anos de habilitação legal para conduzir. No caso de passar para esta taxa igual ou superior a 0,3, nestes grupos de condutores, a COIMA e as contraordenações seriam iguais a todos os outros condutores que se mantêm, ou seja, o condutor que tem mais de 2 anos de carta, o veículo ligeiro particular, continua a ter a taxa 0,5, nos outros, que eu disse, é que passa para taxa igual ou superior a 0,3. Portanto, recapitulando, é esta a situação que está apontada nesta proposta de lei. Condutores, veículos de socorro, emergência, transporte de crianças e veículos ligeiros de transporte público de aluguer e veículos pesados de passageiros ou de mercadorias. Nós tivemos, mesmo agora, antes desta nossa reunião que agora fazemos, tivemos mesmo agora uma reunião com o Sr. Presidente da Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária, no âmbito do relatório que foi aprovado e que eu tive a ocasião de apresentar e de subscrever, a proposta inicial ia no sentido que, independentemente de outras audições e de outras reuniões que fossem realizadas, que deveriam ser, antes de mais, ouvidos à ANSR, cuja reunião acabou há momentos, e a FESTRU, aliás, hoje chamada FECTRANS, para conhecermos o testemunho, a opinião, a reflexão acerca desta matéria. Da reunião que tivemos há pouco, sobressaíram algumas questões que considero muito importantes e que se destacam relativamente ao problema grave da condução sob influência do álcool, grave na União Europeia e ainda mais em Portugal, tendo em conta as estatísticas, mas com um peso muito grande, não tanto daquela situação dos condutores que têm uma taxa de álcool no sangue legal hoje em dia, ou seja, o 0,3, o 0,4, mas principalmente aquela taxa superior a 1,2, que já é crime. Aí estão, de facto, uma grande percentagem, o grosso da coluna das pessoas que estão nas certidões de óbito do Instituto de Medicina Legal, quer ao nível das ações de fiscalização que acontecem nas nossas estradas. E depois esta questão absolutamente central da fiscalização e da presença dissuasora das forças de segurança. Há aqui um elemento que parece importante também e interessante relativamente a esta situação e que é justo partilhar, que tem que ver com este dado é que no último ano os três países na União Europeia, os três países da União Europeia que mais reduziram o número de mortes por acidentes de viação são justamente a República Checa, que tem uma taxa zero na lei, taxa zero, é a Bélgica, que tem uma situação semelhante à nossa, com uma taxa 0,5, e é a Alemanha, que tem valores diferenciados mais ou menos no seguimento daquilo que a União Europeia recomenda e que esta proposta, de certa maneira, vem também atalhar. Ou seja, da discussão que tivemos ainda agora, eu concluí, penso que os senhores deputados poderão ter também essa ideia, eventualmente, que muito para além da questão mais específica da definição legal da taxa máxima de álcool no sangue, coloca-se todo um conjunto de intervenções mais amplas e mais cruzadas de diversas matérias, em que a fiscalização aparece naturalmente à cabeça, em que a questão da sensibilização e da formação aparece com muito destaque. O Sr. Presidente da ANSR focou a importância que ele considera da iniciativa da Carta por Pontos relativamente à possibilidade de gerir a sua própria situação, até eventualmente ganhar alguns pontos, recuperar alguns pontos pela participação em ações de formação, sensibilização, etc. E, portanto, ficou bem feito o enquadramento do que está em causa com esta medida, não olhar de uma forma desgarrada e descontextualizada, mas sim entender isto numa vertente estratégica mais ampla e que deve ser seguida. Neste momento, há uma pergunta que também foi colocada já na parte final da reunião e que tem mais que ver diretamente até com este setor e com a federação que representa e que dirige, que tem que ver com a dimensão concreta e até o peso nas estatísticas dos acidentes de viação por influência do álcool, dos condutores que correspondem a estes setores. Os condutores de transporte de crianças, de veículos de socorro de emergência, os condutores, os motoristas profissionais de pesados de mercadorias ou de passageiros. A informação que nos foi transmitida há momentos pelo Presidente da ANSR, e que eu registrei, indica-nos que neste momento os dados disponíveis apontam para uma dimensão muito reduzida do número de acidentes destes condutores por influência da taxa de álcool no sangue, mercadorias, passageiros, etc. E que a ideia que está na base desta proposta, a nível comunitário e deste tipo de propostas, tem mais a ver com a vontade de moralizar o setor, transmitindo uma mensagem de qualidade e de segurança no transporte prestado por estas empresas e por estes condutores, do que propriamente pela necessidade que pudesse ter sido identificada de resolver um problema que existe. Esse problema, aparentemente, não existe com essa gravidade. A maior parte dos problemas de segurança e dos problemas de sinistralidade por influência do álcool reportam-se, nomeadamente, até aos condutores mais jovens, aos condutores de veículos ligeiros, aos casos, digamos assim, de condutores particulares e não de trabalhadores do setor de transportes, e que nestes casos dos condutores profissionais e deste tipo de transportes é uma dimensão muito reduzida comparada com o que acontece neste tipo de estatísticas. Portanto, mais de certa maneira, e já estou a ser mais longo do que pretendia, de uma certa maneira é este o enquadramento que nós temos atualmente. Na Subcomissão de Segurança Rodoviária, onde estamos agora, trabalharemos em conjunto no sentido de conhecer outros testemunhos e ouvir outras opiniões e reflexões de várias entidades ao nível desta problemática e da parte dos trabalhadores do setor dos transportes, e nomeadamente dos motoristas profissionais, aquilo que está na base da proposta que consta do relatório que foi aprovado e que foi apresentado por mim, nomeadamente, é exatamente no sentido de dar um testemunho, ou trazer aqui, carregar aqui para este processo, o testemunho e a sensibilidade dos motoristas, dos trabalhadores do setor dos transportes, relativamente a este problema da condução por influência do álcool e até do conhecimento que existe de situação nacional e não só nesta matéria. Portanto, qual seria a opinião em torno de uma matéria como esta? Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Algum dos seus deputados quer intervir? Deputado Jorge Fão.
Cumprimentar o Sr. Vítor Pereira, agradecer a presença
e particularmente o facto de poder aqui connosco refletir sobre esta questão, que é um processo que está numa fase inicial no que respeito ao desenvolvimento do chamado tratamento, ou processo legislativo desta proposta de lei, que, como já foi explicado pelo deputado Bruno Dias, não tem origem aqui em nenhum grupo parlamentar na Assembleia da República, mas sim numa iniciativa legislativa da Assembleia Legislativa Regional, Legislativa da Região Autónoma dos Açores, que coloca esta, na base de uma proposta de lei, ou sob a figura de uma proposta de lei, esta possibilidade de vir a acontecer uma alteração, propor a alteração ao Código da Estrada, especificamente nesta matéria de condução sobre efeito de álcool, no que respeito às taxas concretas que propõe serem reduzidas, ou ser reduzida para um grupo específico de condutores que já foi dito, quer para profissionais de transportes de mercadorias e passageiros, quer também para condutores de veículos de socorro e emergência e condutores habilitados há menos de 2 anos para a condução de veículos de qualquer natureza. Já aqui na audição anterior trocamos estas impressões e fizemos estes comentários. Isto é uma matéria que é controversa na opinião pública e na sociedade, a questão da taxa de alcoolemia e sobretudo da redução da taxa de alcoolemia. Há naturalmente os defensores e os adeptos desta redução, inclusive até da mais drástica redução da imposição da taxa zero, mas há também quem, relativamente a esta matéria, tenha uma leitura diferente e, sobretudo, uma opinião distinta, entendendo que a taxa de 0,5, ou melhor, abaixo da taxa de 0,5, não há evidências de que taxa inferior a 0,5 seja provocadora ou não de acidentes. Ou seja, isto para querer dizer que há um leque variado de opiniões e divergência grande na sociedade portuguesa sobre este assunto. Conhecedores dessa divergência, dessa conflitualidade, se quisermos, é por isso que nós, nesta subcomissão, se deseja ouvir a opinião do mais alargado leque de instituições, organizações representativas do setor, para se perceber realmente como é que, se este processo viesse a evoluir, como é que o aceitariam, como é que o receberiam e que opinião tinham sobre esta matéria. De forma a que a decisão que vier a ser tomada, ou melhor, a votação de que era ser objeto desta proposta de lei, possa eventualmente ou não traduzir-se numa alteração legislativa, numa alteração do quadro regulamentar do Código da Estrada, que seja de alguma maneira mobilizadora da opinião pública e não tanto só uma mera imposição, uma mera regra, não é? Legal, uma imposição legal, de alteração das condições de condução sob efeito de álcool. Ou seja, o objetivo, provavelmente, não sei se será possível atingi-lo ou não, era que, ouvindo as opiniões, percebendo qual é a sensibilidade mais alargada dos vários representantes das organizações e dos profissionais do setor, se pudesse evoluir para uma decisão legal que fosse congregadora de apoio público relativamente a este assunto. Por outro lado, em curso está, também vimos isto, em curso está, como trabalho da Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária, a elaboração de um documento vasto, interdisciplinar ou multidisciplinar, denominado Estratégia Nacional da Segurança Rodoviária, onde as questões da alcoolemia e da condução sob efeito de álcool estão a ser também discutidas por um leque variado de organizações e de especialistas, no sentido de se vir a evoluir para tomadas de decisão e alterações, quer ao nível do Código da Estrada, quer ao nível, por exemplo, da intensidade da fiscalização na estrada dessas matérias do álcool. Ou seja, a dúvida também da nossa parte neste momento reside em evoluir de imediato já para uma alteração específica e isolada da questão da taxa de alcoolemia dirigida a este grupo específico de condutores, ou tratar este assunto de uma forma mais vasta, mais sistémica, mais abrangente, que não só no que respeita à redução da taxa, mas também envolvendo aqui outras preocupações que são, e outras questões que são, motivo e razão da sinistralidade no nosso país. Portanto, há aqui, de alguma maneira, sentida, penso eu, e atravessando todos os grupos parlamentares, esta, se quisermos, esta dúvida ou esta hesitação no momento relativamente à evolução disto. Portanto, era importante percebermos qual é, efetivamente, a reação que, nomeadamente, esta organização representativa dos sindicatos dos transportes rodoviários urbanos, como sendo um dos destinatários específicos desta eventual redução da taxa de alcoolemia, como sentem esta questão e, eu coloco a questão mesmo assim, como reagiriam se isto, efetivamente, estivesse na iminência de acontecer? Ou seja, se a decisão evoluísse no sentido de aprovar esta proposta de lei, que visa alterar o Código da Estrada reduzindo para 0,3 a taxa limite de alcoolemia para condutores profissionais, o que tiramos o outro, porque naturalmente o Sr. Vitor Pereira não se vai pronunciar sobre os condutores, ou também o poderá fazer como cidadão, mas não como representante da FESTRU, como acha que seria a reação e como se sentiriam os condutores profissionais de transportes de passageiros e mercadorias na sequência de uma decisão desta natureza? Acha que isto seria aceite de uma forma pouco controversa, mais ou menos abrangente, ou porventura previa uma reação negativa, uma opinião construída na base de um sentimento de discriminação negativa em relação a estes condutores? Enfim, para percebermos de forma a que efetivamente a intenção era não evoluir na Assembleia da República na decisão da aprovação de uma alteração do Código de Estrada que fosse motivo de controvérsia, de fratura, de grande discussão na opinião pública e particularmente junto dos profissionais da condução de veículos de transportes de mercadorias e passageiros.
Muito obrigado. Só um pedido, por favor. Deputado Fernando Santos Pereira.
Obrigado, Sr. Presidente. No fundo, é para saudar o Sr. Vítor Pereira por estar aqui, por ter acedido ao nosso convite. A FESTRU tem, como disse o Sr. Vítor Pereira, tem essa política que é se conduzir não beba, ou agora, na nova versão, se beber não conduza, né? Portanto, é aquilo que acabou por dizer aqui. E aqui beber refere-se a álcool, né? Portanto, às vezes as pessoas esquecem que estamos a falar de álcool, mas o slogan é esse. E, portanto, aquilo, no fundo, é reiterar a pergunta, de forma agora também clara, que foi apresentada pelo deputado Jorge Fão, saber a sensibilidade da FESTRU, ou o que é que pode haver, o que é que isto pode acarretar. Para esta associação, para os seus associados, haverá receptividade, haverá disponibilidade, ao abrigo da política que tem, parece que não haverá problemas nenhuns, portanto, não haverá problemas nenhuns. Mas, no fundo, esta comissão é mais ouvir agora que também o deputado Bruno Dias prestou um esclarecimento importante, ele foi relator aqui desta PPL, prestou esse esclarecimento, era ouvir aquilo que a FESTRU tem para dizer, se neste momento tem uma posição fechada, pode não ter, pode dar uma posição a título pessoal também neste momento, se entende não fechá-la hoje e dizer, olha, eu vou reunir com as pessoas e agora mais concretamente, no espaço de 8 dias, obviamente, mando para aqui o nosso parecer sobre isso, também pode fazer dessa maneira. No fundo, era ouvir esta é a opinião do Sr. Vítor Pereira, porque é isso que aqui nos traz, e mais uma vez agradecer a disponibilidade e prontidão que respondeu a este apelo da Assembleia da República.
Muito obrigado. Agora a palavra é sua, por favor.
Sim, senhor. Quanto à nossa sensibilidade para isto, para esta matéria, nós entendemos que quanto à sinistralidade que se verifica, portanto, no caso dos distribuidores profissionais e motoristas profissionais, causada pelo álcool, portanto, pelo que temos conhecido, portanto, é quase nula, portanto, não. Há um trabalho que tem sido feito, tanto a nível das empresas, como até a nível da nossa organização, em termos de sensibilização, não só em termos de consumo de álcool, mas também tem até da forma como as pessoas devem de alimentar, e, portanto, o descanso que devem ter. Portanto, há aqui um conjunto de matéria que nós temos vindo a sensibilizar, portanto, os motoristas. Nós entendemos que realmente sobre isto, assim, a frio, é natural que haja uma má reação, portanto, da parte dos trabalhadores, portanto, dos motoristas profissionais, porque há uma situação que já se põe hoje, portanto, hoje os motoristas profissionais, perante o Código Penal, já são tratados de forma diferente dos restantes automobilistas, portanto, porque se tiverem um acidente igual, portanto, ao automobilista, só por serem motoristas profissionais, a pena tem mais um terço, portanto, adiciona mais um terço, portanto, o próprio Código Penal já prevê isso, não é? O que nós também contestamos, porque pensamos que há situações de acidentes que deviam de ser, essa responsabilidade devia de ser da empresa e não do trabalhador, porque às vezes são questões de falta de descanso, são pressionados pelas empresas, portanto, mas como vos digo, portanto, o Código Penal já diferencia os motoristas. Pensamos que esta medida isolada não atinge os objetivos que se pretende, não é? Pensamos que o código, ao ser alterado, deverá conter outras medidas, não é? Porque esta medida isolada realmente aparece aos olhos dos motoristas como tratando-os de motoristas de primeira e motoristas de segunda, parece que, porque porque reparem, a pessoa tem 2 anos, mas se tiver 2 anos mais um mês, penso que a coisa já não, né, já funciona de uma forma diferente, né? É motorista profissional, nós entendemos, até pela responsabilidade que os motoristas têm, é isto que nós dizemos, né? Portanto, nós temos mais responsabilidade que os outros, porque somos motoristas profissionais, mas lá porque temos mais responsabilidade que os outros, não queremos ser tratados de uma forma diferente dos outros, né? E depois há outras questões que se põem, que é, numa situação destas, o que se verifica muitas vezes é que isto é aproveitado não para recuperar o homem, mas para lhe tirar o posto de trabalho. Né? Portanto, há aqui questões que devemos ter cuidado quanto aos motoristas profissionais. Agora, nós, em relação a esta matéria, achamos que isto não é em termos de organização, mas em termos de motoristas em si, não será muito bem aceito se vier assim isoladamente. Né? Agora, quem somos nós, né, para dizer se está bem ou está mal? Agora, o que pensamos é uma coisa, pensamos que todos temos que dar as mãos no sentido de trabalharmos para que haja menos sinistralidade. Isso podem contar connosco, portanto, e podem contar connosco sempre.
Muito obrigado, Sr. Vitor. Há mais alguma intervenção?
Esta proposta, retomando esta ideia que tu tinhas colocado, de interesse ou não, o desejo da Festrude sobre esta matéria, nos fazer chegar eventualmente um parecer,
uma reflexão
mais alargada.
Retomando esta questão, sim, penso que, para além daquilo que nos disse, que é já um apontar de opinião, e claramente, se entender a Festrude fazer-nos chegar uma opinião mais alargada dos seus associados, eu penso que seria útil, tendo em conta a legislação que está em cima da mesa, tendo em conta as propostas que são feitas, porque as propostas que são feitas são muito dirigidas, a veículos de transporte de doentes, são dirigidas a veículos de transporte de mercadorias, são dirigidas a veículos de transporte de passageiros, e, portanto, há, digamos, aqui um peso diversificado que provavelmente a própria Festo poderá fazer evoluir sobre a forma de um parecer. Ou seja, se nos derem um parecer sobre esta proposta, era útil para nós e de certeza útil para os senhores também.
Okay.
E melhorariam com certeza, digamos, pelo menos a vossa posição ficaria mais uniforme, não é? Em termos de estrutura. E, portanto, agradecer-lhe pessoalmente a sua vinda hoje cá e, naturalmente, contamos consigo sempre para reduzir a sinistralidade.
Sempre.
É uma questão fundamental.
Só temos pena que não tenham lembrado nós da legislação para o transporte de crianças.
Ah, muito bem. Então fica o registro. Na próxima vez.